pessoal, bem-vindos ao Pilha de Bis, o podcast lá do site Arte Final. Acessa lá, artefinalhq.com.br. Eu sou o Marcos e mais uma vez estou com o Dãozinho.
E aí, beleza?
E com o Vitor Azambuja.
Ó, nós aqui, travesso.
Bom, essa semana quem vai puxar o gibi sou eu. O gibi que eu li, não essa semana, porque essa gravação a gente tá... Foi um parto pra sair essa gravação. Três fuso horários diferentes, mas vamos lá.
Ia assim puxar... que começa o fim de um podcast.
Tem gente que está torcendo pro fim desse podcast, está trabalhando contra,
tô
mas...
mesmo. Tô mesmo.
Vamos falar de Gru vs Conan, a obra cometida... pelo Sérgio Aragonês, né, que é o pai do Gru. É o Sérgio Aragonês quem tem lá o argumento, ele é ajudado pelo Marc Evanier, né, que faz o roteiro. E os desenhos da parte do Conan é do Thomas Yates, que eu confesso não conhecia até essa edição. É uma edição da Mitos, ela já é bem antiga, né, mas como eu falei no último pilha, tô com mais de um ano de gibi pra ler, então... É o que temos pra hoje. E, cara, eu gosto muito do Aragonês. Eu acho o cara genial. E a história eu achei muito engraçada, muito divertida. Ele faz uma mescla da história do Gru, tenta fazer algo mais sério com a história do Conan, tanto é que o Conan não é desenhado em momento nenhum com o traço do Aragonês, que é aquele traço que a gente conhece lá da Mad. Toda vez que o Conan aparece, é desenhado pelo Thomas Yates. E ele também tem uma parte que se passa no mundo real, que é ele se retratando na história. Cara, ele se acha o Conan. Tem uma hora lá que ele acha que é o Conan na... no mundo real. Ele vai parar no meio de um hospício, é preso. E, cara, o Aragonês é genial. Vocês leram essa edição especial da Mitos?
Levei 4 dias, mas li.
Cara, não diga isso.
Não.
O que
não,
foi que você achou?
É que eu não. Eu gosto do Aragonês, mas ainda guardo na memória aquelas edições Aragonês Destrói DC e Aragonês Massacra Marvel, que era uma série de gags, assim, rapidinhas, né? Sacaneando a editora e uma história maior. Essa aí eu achei meio sem graça, pela maneira como ele fica alternando a história do Conan, a história do Gru, a história dele próprio, né? Que ele fica contando uma história paralela que tá acontecendo na realidade dele mesmo, né? Que, na verdade, ele não admite que ele escreveu a história, né? Ele conta como se fosse uma coisa que ele tá imaginando ali num delírio provocado por um medicamento, né? Que ele vai pro hospital e... Essa parte legal. Fico enfiando remédio nele até não poder mais.
Não, ele tá muito agitado. Aí dá um calmante, aí ele fica lá. Não, ele tá muito calmo, dá um estimulante.
Tá com a pressão baixa, dá um negócio legal. Tem momentos bons. Mas eu achei meio... Não vai pra lugar nenhum. Uma hora o Conan encontra o Gru, aí eles fazem de conta que brigam, mas não brigam. Aí não, a história não termina, ninguém ganha, né? O Gru se esquece que tá brigando com o Conan. O Conan olha e diz: o que eu vou fazer aqui? Vou embora. Não tem mais nada pra fazer aqui, sabe? É bem esquisito.
Cara, eu não gosto desse... Eu também não conheci esse desenhista e não lembro dele em nada. Também não pesquisei. Não gostei do desenho dele. Achei muito feio, meio escurão, um rosto muito horrível, meio, sei lá, meio chapado.
Aí, do Aragonês? Assim,
não, do outro desenhista que faz o Conan.
Ah, tá. O Thomas
Aragonês, eu sou fã. Isso, do Aragonês eu sou fã desde da média, assim, adoro. Mas ele faz um negócio meio chapado. Quando coloca ele, esse traço dele, só o Conan, no meio lá do cenário do Aragonês, fica muito legal, porque parece aquele filme antigo que misturava live action com animação, aquele negócio bem mal feito, sabe? Estilo Chapolin. Ficou muito massa. Isso aí ficou muito massa. Assim, encaixou muito bem, velho. Eu gostei daquele começo, né, da galera indo atrás do Conan pra matar o Gru, e ele imaginando que o Gru é uma besta de 7 cabeças. Aquilo é muito idiota, velho.
Imortal.
É imortal, véio. E depois o Gru sem saber que era o próprio Gru, né? O Gru querendo se alia com ele, que ele vou pra matar ele mesmo, né? O Gru se alia com o Conan quer matar o Gru se alia com o Conan pra matar ele mesmo. É muito idiota, velho. É muito bom. Isso eu comprei na CXP com você, foi ano passado. 2016, lá no stand da Mythos.
Eu comprei antes, eu comprei isso na Amazon. Tanto é que, como eu falei, eu ainda nem cheguei nas revistas que eu comprei na CXP do ano passado, não, na minha pilha.
Essa daí eu lembro, essa aí tem um corpo particular. Eu comprei lá na CXP 2016, e aí eu lembro que eu fui pra namorar em Belém, e depois eu fui pra Maceió, e levei esse gibi pra lá, sem ter lido. Eu ia pra Maceió, disse, ah, eu vou ficar uns dias lá, vou levar uns gibis pra ler. Aí levei esse, aí cheguei lá em Maceió, não li, e deixei lá. E esqueci, aí vim embora pra Belém, aí teve um tempo aí eu falando com você, eu acho. Ou eu tava organizando nas coisas da CXP, isso já em abril, maio. E, porra, eu comprei um negócio lá na Missa, assim, eu tinha comprado outras coisas, que eu não lembro o que foi agora. E tinha esse do Conan com o Bruno, e, porra, eu comprei esse gibi sim. Cadê a porra do gibi? Aí procurando, aí, puta merda, eu acho que eu levei pra Maceió, eu deixei lá, liguei pro meu pai. E o pai, eu deixei um gibi assim, assado, disse, ah, deixou, eu achei que você tinha deixado pro Vini, que é meu sobrinho mais velho, e mandei pra Pão de Açúcar, eu digo, porra, rapaz, puta que pariu. Aí eu ligo pro meu irmão, Júnior, tem um gibi assim, assado, eu tô aqui, tá com o Vini, eles nem gostaram, ele nem deixou pra lá. Puta merda, Júnior, deixa aí, que quando eu voltar em Maceió, eu pego, né, beleza, manda pra Maceió, que eu vou lá, e não foi em casa, eu pego. Eu fui pra Maceió depois já, e... agosto, setembro, eu digo, pá, cadê o gibi? Tá aqui. Aí quando eu pego, eu tenho um adesivo do Flamengo na capa, meu sobrinho colou, velho. E olha que filho da puta. Tava puta pequena. Eu digo, pô, rapaz, o que você deixou? Aí depois eu peguei e li. Passei quase um ano pra ler esta porra por causa disso.
O Vitor não gostou, mas, cara, pra mim as melhores partes são as partes que o Aragonês se autorretrata. E é engraçado que os diálogos, ele fica alternando, falando em português, né? O gibi é publicado aqui no Brasil, é em português e em espanhol. Algumas palavras ele fala em português e outras em espanhol. E quando ele tá se achando o Conan, é muito engraçado. Ele, não, Conan é o... Vai pra essa peleja, nós precisamos defender e tal. E tem uma hora lá que ele é preso, arma uma fuga da prisão. Ele acaba indo na fuga e os presos que fogem lá, por que você trouxe ele? Não, ele é um desenhista, eu quero que ele faça uma caricatura minha. Só que eles se enchem o saco e largam ele no meio do caminho.
A gente se perde com os mendigos também, né? A cara do mendigo é muito boa também, velho.
Né? Ele é sacaneio, né? Ele é aquele cara que fazia aquelas tirinhas do Spy vs Spy, porque esse cara é bom.
Não, e o Mark Evanier também aparece, né, o tempo todo na edição. E é recorrente ele falando que ele não é pago pra aquilo, né?
Filho da puta,
ele,
né,
fala, cara, o tempo todo, né?
O cara reclamando do salário no quadrinho, né, cara? Porra.
E eu não sei se vocês notaram, eles tentaram fazer a história no mundo real, entre aspas, parecida com a história lá no mundo do Gru. Porque no mundo real tem um advogado, sempre ele, né? Tentando desapropriar uma comic shop pra construir alguma coisa, um condomínio lá de luxo.
Não, ele queria pagar uma justa indenização. O cara da comic shop não queria ver.
Olha o corporativismo aí. E na história do Gru, é o cara tentando acabar com uma panificação, né? Que é também pra poder construir alguma coisa que vai...
Palácio, que eles querem botar.
Beneficiar o reino e tal. A cara do advogado e do primeiro-ministro é a mesma, né? E a cara do rei e do dono da empresa também é a mesma.
Cara, mas sabe que eu tava lendo isso e eu fiquei nessa angústia? Mas por que que ele quer contar essa história? O que que ele quer dizer? Qual é a mensagem que ele quer mandar com isso? Nós estamos acabando com as comic shops? Nós estamos acabando com as padarias? Qual é a história por trás? Qual é o significado? Não tem nenhum, não tem absolutamente nenhum significado para essas histórias em paralelo aí.
Ele só quer fazer piada, né? Igual a gente tava conversando em off, né, Vitor? Você falou que gosta mais do Aragonês, não com uma história contínua, não gosta, não uma história contínua do Gru, você prefere ele com tirinhas, né, com gags, né?
É, claro, por isso que aqueles clássicos da DC e da Marvel são tão bons. Até porque eu acho que ele é muito repetitivo, não que seja ruim, mas ele cansa, porque ele repete várias vezes a mesma piada. tem bons momentos, mas aí ele fica, tipo, tem umas três vezes que eles falam na história. Não, puxa, eu tenho que agradecer o Sérgio e o Mark, que eles me ajudaram pra caramba aqui a manter meu comic shop aberto, porque eles não fizeram nada, eles foram embora, graças a Deus, que não ficaram aqui atrapalhando. Porque o Gru é a mesma coisa, né? O Gru ele ajuda quando ele vai embora.
Eu li uma história anterior do Gru. Fala assim, o navio que ele pisa afunda. E é impressionante. O pessoal, ele só pisa no navio, o navio afunda. Todo mundo tenta enganar o Gru pra ele ir pro navio errado. Só que ele percebe e sobe no navio, não tá nem aí. E ele não entende o que tá acontecendo, por que que aquilo acontece. Ele, ao mesmo tempo, é idiota, ele só quer saber da peleja, né? Ele, onde tem uma boa peleja. Ele não quer saber quem ele tá atacando, desde que ele lute.
E nessa do Conan, ele é contratado pelo exército do rei pra destruir a padaria, mas ao mesmo tempo, como ele gosta muito dos pães, ele quer lutar contra o exército do rei pra
não manter a padaria.
Aí ele se alia ao Conan pra matar ele mesmo, mas ao mesmo tempo ele tem que lutar contra o Conan porque ele é o maior guerreiro. Ele passa o tempo todo mudando de lado na história.
Uma coisa que a gente tava conversando em off, que é verdade, é nessa luta do Gru com o Conan, eles mal mostram a luta dos dois, não aparece quem ganha, né? O Aragonês, ele ficou meio assim de mostrar o Gru ganhando do Conan ou vice-versa, né?
É, não, ele fica mostrando a versão das pessoas contando a história, e o final da luta é literalmente isso, o Gru se esquece que tá lutando contra o Conan, vai lutar lá, volta pra história da purificadora e do exército, e o Conan olha e diz, tá bom, não tem mais nada pra fazer aqui, eu não vou conseguir derrotar esse cara porque ele é muito burro, ele não sabe que tem que perder, então a estupidez é a maior arma dele, né? E daí ele vai embora, assim termina a história.
Me diz uma coisa, além do Aragonês, a gente falou aqui um pouquinho da revista Mad, vocês eram leitores de Mad, vocês gostavam de colecionar Mad, o que, que vocês achavam dessa revista?
Eu não era, mas o Dão era.
E aí, Dão?
Cara, eu era tanto, na época da Record, pelo menos, né? Quando foi pra Panini, eu parei de comprar. Eu era tão fã que eu mandava carta pra aquela porra e tem uma carta, um e-mail meu publicado em uma edição. A minha coleção não tá aqui, tá em Maceió, lá na casa dos meus pais. Mas qualquer dia eu fui lá, eu procuro e mando uma foto pra vocês no grupo do Zap.
Você foi esculhambado e esculhambou a revista, dizendo que a revista não servia nem como papel higiênico, esse tipo de coisa, né? O que era recorrência era isso, né? Na sessão de carta da média.
Não, foi isso mesmo, esculhambei, acho que me chamou de retardado, uma coisa assim. Pô, você lembra que ano passado, você tirou a foto minha lá com o Otto, né? Porra, eu quase choro ali. O cara
é foda.
É cabuloso, mas o cara é foda demais, né? Puta que pariu, velho.
E era uma das coisas que eu mais gostava na Mad, era a parte do Otto, né? Que o cara, porra, desenho tosco, mas era muito divertido. Aqueles relatórios Otto eram muito legais.
Eu comprei assim, de supetão, assim, eu era pré-adolescente, devia ter uns 14 anos, na época, 13, 14 anos, sabe, você vai na banca, aquele vício desgraçado de comprar gibi, você já comprou todos os gibis que tinha, já leu, né?
Monstro, na, né? Na época que a gente lia, né, tudo que comprava.
Exatamente. Então você vai lá na banca, ela sempre...
Na época saía uns 10, né, hoje sai 100.
É, sim, tem isso também. E assim, e você tem aquela chance de passar na banca, que lá, na casa dos meus pais, nunca teve banca perto. A única banca que tinha lá perto é aquela que tinha no Hiper Farol. Que eu ia até a pé, mas não era assim uma coisa tão tranquila de ir. Então quando eu passava por uma banca, era, porra, é agora. Ou vai ou vai. Aí eu entrava e não tinha nada, então eu comprei aquela porra, aquela Mad. Eu até lembro hoje, a capa é uma da Madonna. Na época a Madonna engravidou, da Maria de Lourdes, não é isso? Da filha da Madonna. Então era sobre isso e sobre horário eleitoral. Então ou foi 96, eu acho que foi 96 isso daí, cara. 96, 97, não lembro. Eu lembro que metade da revista eu não entendi. De porra nenhuma, as piadas malucas. Mas, bicho, mas teve uma coisa que mais me chamou a atenção foi justamente a porra da sessão do Aragonês, que era, o nome da sessão era Sessão Sérgio Aragonês. Não, é Mad V, uma coisa assim. E essa que veio nessa edição era Mad V, o Faça Você Mesmo. E não tinha diálogo, né? Só desenho. São as tirinhas, assim, de 3, 4 quadros, só de um quadrinho, sem diálogo algum. Bicho, me cagava de rir com aquela porra. Me cagava. E além disso, toda a revista Mad, assim, as bordas dela tem vários desenhos do Aragonês, assim, umas piadinhas, né? A todo canto. tanto assim, e eu ficava catando aquela porra. Então eu comprei a próxima justamente pra ler mais dessa sessão dele. E eu fui, aí eu fui comprando, fui virando fã e lia tudo. Aí eu lembro que eu fui lá no Paredão em Maceió, tinha uma penca de média antiga da Record, assim, bem anterior, dos anos 91, 92, 93, eu comprei tudo, sabe, assim, umas 40 de média, de uma tacada só, acho que era 50 centavos aquela porra, comprei tudo e li, assim, loucamente, eu era muito fã daquela porra, viu? Ele comprava, deve ter lá em casa, pra mais de 100 média, assim, guardada, e quando eu fui lá na CXP, o Otto tava vendendo umas antigas, e eu comprei mais 3 ainda, que eu não tinha, um ele autografou, e eu comprei umas 3 ou 4 lá, que eu queria, cara, é muito bom, véio. Era muito, assim, é uma revista de humor que hoje faz falta, eu lembro que lá em casa tinha também, quando eu era muito criança, isso aí, bem criança mesmo, assim, 6, 7 anos, uma Cacete Planeta. Antes eles irem pra TV ou nesse período de começo de TV, quando deixou de ser Caceta Popular e o Planeta Diário, né, quando eles juntaram. Isso. Me cagava de rir com aquela porra que meu pai ficava lendo, eu era bem criança pra ficar lendo e meu pai sempre contou muito bem piada. Cara, me cagava de rir. Então, esse tipo de revista de humor, então uma revista como a Mad, desse estilo assim, várias tirinhas de piada e piada, muita piada atual, né, do momento, fazendo piada, como o Caceta Planeta fazia no programa quando era mensal, principalmente, aquela piada do momento que tá acontecendo agora. Cara, faz muita falta, porque era muito engraçado. Eu não sei como é que tá hoje, se ainda publica. Eu sei que parou, a Panini voltou, parou, não sei como é que tá hoje.
Banca. Saiu uma edição especial, né? Uma compilação que é justamente com a capa da Liga da Justiça, né? Com o Neumann na capa e falando do filme da Liga da Justiça, que era uma coisa até característica da Mad, né? Toda edição tinha uma paródia, né? Tinha alguma coisa que ou é de filme ou de série, né?
Geralmente eram duas. Essa que eu comprei, essa da Madonna, era até daquele filme Twister, lá com a...
Helen Hunt.
Isso. Que eu até lembro, o título da paródia era Twisterco. eram duas paródias. Uma era dessa do Twister e a outra era do Mad About You, Louco Por Você, aquela série com ela também, né? Isso?
Com ela também.
Era muito boa aquela série. Aí uma fazendo piada com isso também. Inclusive, um dos desenhistas que sempre fazia paródia, que é um dos meus favoritos da Mad, era o Mort Drucker. Eu adorava o desenho dele, cara. Eu sempre tentava imitar em casa. Você fica imitando no caderno, né? Tentando desenhar ali. Eu imitava muito aquele desenho. Eu gostava muito do jeito que ele fazia as caricaturas. E uma das coisas melhores aí da Mad também, essa edição de carta, além de falar mal da revista, era falar mal da sessão do David Berg.
Esqueci, cara, eu adorava isso. Eu não lembro o nome da sessão. Eu gostava muito do...
Deixa eu procurar aqui, velho.
Desse do David Berg. Eu gostava muito daquele, que eu acho que é até nacional, Pupuca. Não sei Pupuca, se vocês lembram.
Que não tem abraço, né?
É. Eu gostava muito daquilo também, cara. Era o Pupuca, o Ota, né? Eram os mais clássicos, assim, nacionais. Aí tinha Spy vs. Spy, que também era um clássico da Mad, né?
Ah, lembrei aqui. Era o lado irônico da vida.
Isso, era excelente.
O lado irônico de alguma coisa. Cara, era uma bosta. Era muito ruim aquilo.
Cara, eu adorava aquilo.
Eu mandava e-mail cara, todo mês, fazer, tira essa bosta do ar, tira essa bosta da revista, que isso é muito ruim, velho. Todo mundo reclamava, velho.
E tem aquelas clássicas dobradinhas da Mad. Você dobrava a quarta capa lá da tua revista pra poder tentar funcionar aquilo lá, bicho?
Se você pegar a minha pilha, ela tá mais alta por isso, que toda tinha amassada a quarta capa. Lá vamos nós pra mais uma infame dobradinha Mad. Era muito idiota, né?
Quando você conseguia acertar, né? Porque acertar aquilo era foda, né? Eu nunca conseguia acertar aquilo direito. Sempre ficava meio troncho o desenho. E a revista não era capa. Era capa meio cartão, né? Não
era fácil dobrar. Se você dobrasse errado a primeira, pra desdobrar e dobrar de novo, não funcionava mais.
O papel podia ser papel higiênico, mas a capa era uma capa meio cartonada. Era até boa a capa. Pelo menos das antigas, né? Da Panini. A Panini, nessa fase nova, ela publicava muito material nacional, né? Não pegava tanto da Mad clássica, né? Pegava muita coisa nacional. Mas eu peguei pouca coisa da Panini. Eu acho que eu tenho a primeira edição da Mad da Panini
não,
e só.
Não tenho nenhuma.
É o que a gente tava falando, né? Tá carente de revista de humor, né? No Brasil já tem muita coisa de humor antiga. Chiclete com Banana, o Pasquim, que era humor, mas é muita coisa política também. Própria Cacete Planeta, que inclusive o Cacete Planeta publicou quadrinhos, né? Pela editora deles, a editora Toviaçu.
E o próprio Cacete Planeta é uma coisa impossível de você achar em sebo. Nunca vi em lugar nenhum. A média você até acha com certa facilidade, você acha baixando médio por aí. A sorte é que esses caras tudinho que vieram da Chiclete com Banana, você acha muito naqueles livros de bolso da LPM. Sempre tem, tá? Em Saraiva da Vida, tem lá aqueles carrosselzinhos. Eu mesmo comprei agora, um dia desse, o Pirata Tietê. Tem um que vem toda rebordosa do Angeli, no tacada só, todas as tiras dela. Tem aquele formato maior, né, que sai pela quadrinhos na CIA. Também tem tudo dela. Você acha também nesse mesmo formato grande o Bob Cuspe completo também. Tem todinho lá. Eu sempre vejo pra vender na Saraiva física, todos dois. Tanto toda rebordosa como todo Bob Cuspe.
Desses cartunistas brasileiros, eu acho que o que eu tive mais contato, o que eu li mais, foi realmente Angeli. Eu gostava muito dos escrotinhos. E em menor escala eu lia Adão, gostava de alguma coisa de Adão, mas não muita coisa. E Laerte eu li pouco. Eu tenho até um desses livros de bolso da LPM, do Piratas do Tietê, mas é pouca coisa. Nunca li muita coisa disso. Você lia desses cartunistas nacionais, ou Vitor?
Li, eu gostava. Dos Três Amigos, e o meu preferido até hoje é o Laerte, né? Laerte pra mim é gênio. Aqui no Sul, não sei se vocês conhecem, tem o Iot, que eu gosto muito também, que faz o Radit. Mas eu lia nos sites deles. O próprio Laerte tinha um site, uns primórdios da internet, da conexão de escada oficial dele, com várias tirinhas. Eu ficava, virava a noite lendo todos os sites.
Cara, esse site dele era muito bom. Tanto tem a ele, tem o Angeli também. Era muito bom.
Agora, a Laerte, né, eu acho, é uma gênia, sinceramente. Sempre gostei, sempre fui fã, continuo fã. Não vai ter ninguém que me convença que Laerte não vale muito a pena, mesmo que eu não concorde com algumas opiniões, e até que ela expressa nas tirinhas. É minha favorita até hoje. O Adão e o Tavusugai, eu gostava de alguma coisa, eu achava muito bagaceiro, sabe?
Cara, ele deve ser muito. Ele deve, pessoalmente, deve ser muito doido, velho. Ou ele é muito doido, ou ele é muito quieto, velho. Porque a tira dele é foda, velho.
Eu acho que de cartunista brasileiro underground mesmo, o que eu mais, sei lá, que mais me chocou foi o Marcatti.
Ah, não, eu comprei um, ele tava na CCXP também em 2016, eu comprei uma revista dele, e assim, é complicado, é bem pesado o que ele lê. Você tem que ter estômago forte pra poder ler o que ele escreve, o que ele desenha, mas assim, o cara tem o nome dele justamente nisso, né, de fazer esse tipo de coisa. Agora, que eu lembro de revista de humor, assim, brasileira, que é mais underground, é o Tarja Preta, do Matias Max, que aí é underground, é humor, mas é aquele humor já puxando pra maconha. Tinha o Capitão Presença, né, que era o personagem dele, e eu gostava muito. Porra, das Tarja Preta.
Mas puxando não, né, é só mesmo sobre maconha.
Não, tinha o...
Só isso, né?
O Zé Médio Mauro é legal, né?
Conheci o material do Matias, o Tarja Preta, no FIC também, ele todo FIC ele tava lá vendendo Tarja Nova, foi melhorando, a última edição que eu comprei já mais páginas. Ele fez um projeto no Catarse que eu nem sei se chegou a ser financiado, mas tem muito cartunista novo, assim, dessa nova geração, que começou lá, né?
E ele falava que se dava pra usar a capa pra fumar maconha. Se via pra enrolar.
Cara, eu gostava bastante de Tarja Preta, bicho, era muito legal. Eu que sou careta, você lia aquele negócio ali, você ficava meio com umas vontades estranhas aí.
E pra fechar, só com a dica do negócio que eu comprei ano passado sem querer, vi lá dando mole na Saraiva lá em Belém, que é o lançamento da LPM, que é H Horrível. Tiras diárias completas, de 73 e 74, que é o começo, a primeira tira dele, até o começo de 74. Então, tem esse projeto da LPM de lançar todos os volumes do H. Até agora só lançaram um, acho que lançaram em 2015 ou 2014, então não achei aqui informação. E é muito bom, é baratinho, você compra por, sei lá, 20, 30 conto, um tijolinho assim. É um formato de estilo cheque, então uma ou duas tiras por página. E é muito bom, velho. H é uma coisa que quando eu era criança eu lia e não gostava, mas depois que eu fui ler velho, é muito bom, véio. É muito engraçado. Assim, tem umas tiradas assim cotidianas e do momento que é muito bom, véio. Vale muito a pena.
Aliás, a gente tem que fazer, quando a LPM resolver retomar as tirinhas do Peanuts, a gente tem que fazer o que a tirinha que o Dão mais gosta, né?
Super engraçada do Snoopy.
E ela parou, né? Lançou até agora 8 volumes. Tava num ritmo lento pra caramba, lançando 1 ou 2 por ano no máximo. Só que já tem um tempinho que ela não lança. E lá nos Estados Unidos, eu acho que fechou com 20 e poucos volumes. Inclusive, o último volume publicado, se eu não me engano, tem a introdução do Barack Obama, pra você ter uma noção da importância da tira chupadão. A LPM parou por aqui, não só tá lançando também a completo, né, as tirinhas completas, e já tem um tempinho que não lança e...
Nesse mesmo esquema, né, as tiras diárias, uma atrás da outra, não é isso?
Sim, a publicação normal, sim, né? Cada volume são 2 anos de tiras, no caso esses do Peanuts. Então, o último lançado aqui no Brasil é 65 e 66, e começou no início dos anos 50, né, começou em 1950, o volume 8 é 65 e 66, e você vê a evolução do traço do Charles Schulz, você vê os personagens que vão surgindo. Cara, é muito bom. E a gente tem que fazer um pilha qualquer dia desse sobre esse material.
A edição é muito bonita e muito caprichada, mas é muito caro, véio. Acho que é R$70, né, o preço de lançamento. Esse do H é anual, né? Não é bienal, como esse que você falou, né? Achei as corridas, mas ano a ano. E assim, é muito mais barato, bem mais simples. É como eu falei, um checão assim, bem grosso, um papel
capa razoável. Mole, né?
Capa mole, né? É pra você guardar, pra você ler toda hora, né? Esse do Snoopy tá complicado porque é muito caro, viu? Eu digo porque eu já dei de presente pra um amigo meu, há uns anos atrás, e porra, era caro pra caralho, velho.
Pois eles compilam isso, fazem um boxinho com 2 edições pra sair mais barato, mas é caro. O preço de lançamento dele é uns R$60, R$70 mesmo. Aí você consegue comprar, às vezes, numa promoção, fica mais barato. Tanto é que tem mais de ano que não sai e não tem perspectiva nenhuma de sair coisa nova em pouco tempo, né?
É que é uma pena.
E aí, mais alguma coisa, senhores? Vitor, mais alguma observação? Você ficou muito calado nesse episódio. Você é um cara que não é feliz, você não gosta de humor, você não gosta de coisas alegres.
Eu gosto, mas faz muito tempo que eu não leio Cartoon. Eu sempre gostei. Eu era um ávido leitor de Cartoon quando era adolescente, mas faz muitos anos. Até tinha achado um site em inglês que reunia vários desses syndicates dos Estados Unidos. Dava pra ler, tira jornais todos os Estados Unidos, sabe? Mas aí eu ficava umas 3 horas lendo tira.
Ficou meio resfriado aqui. Que mentira!
Bom, depois disso, vamos fechar, né? Valeu, Vitor.
Valeu.
Valeu, Dão.
É isso aí.
Valeu, pessoal. Até a semana que vem, no próximo Pilha de Bis. Um abraço, até mais. Tchau.